Amanhã, por ser feriado nacional, nós não teremos o Jornal da Tarde, então não teremos o Biblioteca CBN. Então, nós convidamos nosso comentarista Vitor Simeão para vir falar com a gente hoje sobre literatura com dicas para quem quer aproveitar esses dias aí de feriado para ler. Tudo bem, Vitor? Boa tarde.
Eu disse muito boa tarde a você, boa tarde a quem nos ouve. Fim de semana prolongado, bom para fazer muitas coisas, entre elas nada ou ler, né?
Exatamente. Eu tô nessa pegada da leitura, viu? Confesso pra você. Tô lendo muito ultimamente e eu quero dicas. O que você indica pra gente aí, pra quem quer ler nesses dias?
Olha, são duas perspectivas pra você encarar esse fim de semana prolongado. Pra quem já tem o hábito de leitura, que é o seu caso, que é o meu caso, que é o caso de muitas pessoas aqui que ouvem a CBN, talvez essa seja a chance de você pegar aquele livro maior, aquele livro grosso, que durante o dia a dia, às vezes, a gente não tem tempo, né? Você lê, às vezes, no horário do almoço, ou então no final da tarde ali, começo da noite, porque depois você tem o resto da vida, você vai cuidar da tua casa, dos teus filhos, dos teus gatos, e essa é uma possibilidade. A outra, que é o que eu tenho conversado com algumas pessoas ao longo desses últimos dias, ouvintes da coluna, o pessoal que nos acompanha, é iniciar algum tipo de leitura começando por um livro mais simples ou um pouco mais fácil. Costumeiramente, Letícia e ouvintes, quem fala com a gente sobre livro, leitura, literatura, ou tem esses dois pontos de vista, dificilmente tem um meio termo. Ah, eu quero começar a ler, mas eu não consigo ler Machado de Assis. Bom, então não precisa começar com Machado de Assis. A dica inicial é, procure algum assunto que interessa a você para começar. Tem duas semanas aproximadamente, estava conversando com um grupo de pessoas e essas pessoas tinham assistido recentemente uma novela chamada Beleza Fatal, que foi um sucesso na Max e agora acho que está na Band, foi para a TV aberta. E as pessoas comentando, nossa, tem ritmo, tem diálogo e tal. E eu falei, gente, vocês sabiam que quem faz uma novela é chamada de autor e que esse autor é brasileiro e o nome dele é Rafael Montes. Ah, não sabia. Eu falei, pois é. Vocês querem começar a ler? Vocês gostaram da novela? Sim, querem começar a ler? Sim. O Rafael Montes é uma boa pedida. Existem alguns livros dele que eu sempre recomendo para quem, ah, não sei o que ler, quero começar a ler, que são livros que têm histórias policiais, mas são histórias divertidas, tem crime, tem mistério, e um autor brasileiro. Então vale começar pelo Rafael Montes para quem quer iniciar com algo mais leve. Então eu recomendo sempre ou Jantar Secreto, que é a história de quatro amigos que eram do Paraná, vão para o Rio de Janeiro, e de alguma forma eles querem ganhar dinheiro oferecendo um jantar de carne de gaivota, que depois, quando o leitor começar a ler, ele vai descobrir que não é exatamente carne de gaivota. Ou então, Dias Perfeitos, que fala sobre uma personagem chamada Clarice, que se envolve num amor um tanto quanto misterioso, acaba passando por um sequestro, e a história se desenrola de um jeito muito assustador, mas também divertido. Para quem quer ler alguma coisa mais leve, digamos assim, menos policialesca e mais simples, eu sempre indico também livros de crônicas, ou então crônicas que são publicadas nos jornais e portais e afins. Alguns nomes que eu sempre falo e normalmente dão resultado. Vai ler o Antônio Prata, vai ler a Tati Bernardi, vai ler a própria Fernanda Torres, a Fernanda Torres do Ainda Estou Aqui, a atriz, é uma escritora de mão cheia. Então existem essas possibilidades. Agora, para quem quer ler alguma coisa maior, mais densa, eu não tenho como me furtar a não recomendar o Mário Vargas Llosa, um autor peruano que morreu nessa semana aos 89 anos, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 2010, e ele tem alguns livros que são clássicos da história da literatura. Um deles se chama Conversa no Catedral, é do final dos anos 60, em que duas pessoas passam a conversar, se reencontram após 30 anos, e basicamente elas contam a história da América Latina e as suas ditaduras, principalmente a do Peru, nesses diálogos. Ou então o mais recente, chamado A Festa no Bode, de 2010, em que o Mário Vargas Llosa reconstitui, por meio de alguns personagens, entre eles o ditador Rafael Trujillo, a ditadura militar da República Dominicana. Mas essas são algumas das indicações. Eu sei que a entrevista aqui é comigo, mas eu quero perguntar para você também, Letícia. O que você tem lido? O que você recomenda?
Olha, eu tenho lido ultimamente muito uma escritora americana, norte-americana, Suzanne Enoch. Romance. É a minha pegada. Eu gosto de ler os romances melosos e derivados. É o meu rolê. E eu tô, para não dizer, eu tô viciada nos romances dela. É a trilogia dos Indomáveis Irmãos MacTaggert, que fala sobre a aristocracia londrina dos anos 1800 e alguma coisa. E também sobre a Escócia, uma mãe que obriga os filhos a se casar, filhos escoceses a se casarem com esposas, com damas londrinas. Então é um romance cheio de idas e vindas e ai, o que faremos e tudo mais. E eu gosto dessa coisa histórica, essa coisa que puxa para guerras e tudo isso. Então, esse romance tem me prendido, confesso que eu já li duas vezes os três livros e estou adquirindo mais obras da Suzane Enoch, porque são todos nessa pegada.
Que maravilha.
Ela gosta muito dessa parte escocesa, londrina.
Porque o livro tem isso também, de você viajar sem sair de casa, né? Imagino que a gente não conhece a Escócia e não sabe nem quando vai. Provavelmente a Escócia.
Exatamente.
E impossível, pelo menos até o momento, de você voltar no tempo e viver os anos 1800, o século 19. E quando você pega uma obra como essa, ou qualquer outra obra que seja, você sai do seu lugar, digamos assim, sem sair da poltrona. Você imagina as coisas, você vê as coisas, você ativa imagens, que é algo muito produtivo. E isso tem sido legal também, Letícia. Você sabe, a gente roda, conversa, faz evento, e de vez em quando conversando com principalmente professores e pais e mães responsáveis, sempre assim, invariavelmente, sempre. Atenção, você ouvinte da CBN, atenção. Perguntam assim: mas o meu filho não lê, o que, que eu faço? Aí eu devolvo uma pergunta, falo assim: mas você lê? Não, é porque eu não tenho tempo. Falo, bom, uma das coisas é o exemplo, assim. Claro que existem exceções, óbvio isso, mas quando você tem uma criança que você quer que essa criança leia, você tem que ler. Só que as pessoas também têm uma ideia um pouco desvirtuada da literatura, e aí o debate é longo. Porque você tem que sempre ler obras difíceis, obras clássicas, James Joyce, Dostoiévski, Tolstói. Essa turma toda não, você pode começar por algo mais simples, com a linguagem mais simples, mais acessível, e você não precisa ler um livro por dia. Eu costumo brincar assim, gente, ó, vamos lá, um livro de 200 páginas, você consegue ler, pode ser em 10 dias, se você ler 20 páginas por dia. Ah, mas eu só consigo ler 10. Bom, então você vai ler em 20 dias. É mais simples do que parece. É um café que você toma, é meia hora que você deixa o celular de lado, e é hábito também, né? A gente estava conversando antes de começar a entrevista com o nosso operador, o Souza, sobre jogar futebol. E é isso, às vezes você fala, nossa, estou jogando bem, não tô. É costume também. Então, é você parar, pegar, ficar em silêncio e fazer acontecer. Porque, afinal das contas, é uma diversão, né, Letícia?
Exatamente. Para mim tem sido isso mesmo. E eu confesso que eu estava com muitos livros parados, ainda estou com muitos livros parados, porque eu estava começando a ler e não estava engatando, não estava gostando de ler aqueles livros e tal. E aí, um dia, na livraria, andando assim, despretensiosamente, bati o olho na capa do livro e falei, vou gostar de ler esse.
Chamou atenção?
Literalmente pela capa, julguei o livro pela capa. Eu falei, é a minha cara esse livro, vou levar. Levei, li, devorei o livro. E aí foi engraçado porque eu li um livro inteiro no sábado. Quando foi chegando perto das 10 da noite, 9
Gente
e pouco, eu li o livro inteiro. Não fiz nada no fim de semana, confesso. só li. E aí eu falei, meu Deus, vai acabar o segundo livro, eu preciso do terceiro. E eu comecei a me dar um negócio. Assim, e eu saí correndo, fui no shopping, comprei o terceiro.
Que
e
maravilha.
Passei o domingo inteiro lendo. E foi algo muito legal, porque eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi de coisas que eu poderia ter lido, mas porque eu não achei algo talvez que me prendesse. Não precisa ler 24 horas por dia, viu, gente? Não é isso que eu quero dizer.
Tem que ir para o apartamento também.
Por favor,
né?
Tem que fazer outras coisas. Exatamente isso. Mas foi muito legal isso, porque eu parece que eu despertei uma coisa que estava meio apagada, que é esse prazer da leitura.
Mas você, como você usou um termo perfeito, é você despertar. Eu sempre brinco também, a gente pode falar isso com bebida ou comida. Enquanto você não come aquela coisa que todo mundo fala, que você fala, nossa, mas não sei, deve ser ruim. Enquanto você não experimenta, não tem como você falar. Agora, existem formas e formas de você ter prazer na literatura também, né? Acho que nós aqui, acho que boa parte dos ouvintes da CBN, gosta de literatura, gosta da arte em si. Aí tem pessoas que preferem ler um livro motivacional, de coach ou treinamento, que é uma outra pegada, e cada um toma a sua decisão. E você também descobre outras formas de mundo e possibilidades. Por exemplo, nós temos em Maringá hoje pelo menos 3 sebos, né? Nós temos pelo menos uma livraria, uma rede de livrarias que está em 2 shoppings. E não tem nada mais gostoso, eu achei maravilhoso o teu exemplo, de você ir num lugar, vou matar um tempo aqui. Aí a capa chama atenção, aí você pega, você folheia, você cheira às vezes, que tem uns malucos que cheiram os livros. Você vê a contracapa, você lê o que está indicado e fala, vou levar, e você descobre que é um livraço, é maravilhoso. Então, assim, é um prazer que a gente tem que, de alguma forma, conseguir, na medida do possível, colocar. Claro que existem facilidades também, comprar o livro pela internet, baixar alguma amostra grátis, emprestar o livro. Um dos prazeres da minha vida é isso, no sentido de ir em sebo e procurar, e trocar, e conversar, e pesquisar, e descobrir. Além disso, nós temos a rede municipal de bibliotecas, né? São 6 unidades aqui em Maringá que funcionam de segunda a sábado. São 140 mil volumes à disposição. E para você, ouvinte, você que tem filho, filho ou você que quer ler, é só fazer um cadastro simples, leva o comprovante de residência, faz o cadastro. Você pode emprestar até 3 livros de uma vez, fica 10 dias com livros, depois renova e devolve. Então, há muito o que se fazer no fim de semana, é só, às vezes, levantar um pouquinho de casa e fazer esse leve esforço que é prazeroso.
É isso aí. E a Rebeca Danziger, nossa produtora, né, Rebeca? Também é uma leitora assídua, né? De vez em quando a gente olha aqui pra ela, tá os livros na bolsa, assim, tá sempre lendo, né? O que você tá lendo, Rebeca? Fala pra gente.
Bom, ultimamente com a faculdade não tá sobrando tempo, mas eu tô lendo a autobiografia da Rita Lee.
Que maravilha! Nossa.
Muito gostoso de ler.
Que maravilha! A Rita tem uma história ótima, né?
Sim.
É aquela que tem o fantasminha que conta as coisas quando ela não se lembra?
É, essa mesmo.
Essa autobiografia, ela é maravilhosa. Sabe que a Rebeca, esses dias, ela falou comigo, ela tava querendo conversar com o Oscar Nakasato. Sim. Tava lendo? Vai ler o Nihonjin, não é?
Isso, o Nihonjin do Oscar Nakasato.
O Maringá também é um detalhe importante, significativo, assim, que nós temos vários escritores e várias escritoras que também merecem ser lidos, né? Na coluna a gente, tempos em tempos, aborda. Então, para quem está ouvindo e quer ler alguma coisa mais próxima também, eu vou falar alguns nomes rápidos de cabeça aqui, não dá para citar todo mundo, mas tem o Oscar Nakasato, tem a Mayara Blasi, tem a Michelle Joaquim, tem a Thaís Prete, tem a Ana Favorin, tem a Suelen Domingues, tem o Marcos Pérez, tem o Luiz Ricciardi, tem o Marco Ruschka. Tem, enfim, uma série de escritores, o Jefferson Garcia, que é um poeta bem ativo, entre tantos outros nomes que estão escrevendo, estão produzindo, Pedro Lucas Moro, e estão fazendo acontecer a cena da literatura em Maringá. Outro colunista da CBN, que também é escritor, que está aqui, é o Joel, que participou do Assunto é Política, escreveu uma biografia sobre o ex-prefeito Ulisses Maia, mas tem um livro sobre de reflexões e crônicas e afins. Então tem uma cena acontecendo que, em muitos casos, dialoga com aquilo que ocorre em Maringá. A Ana Favorin, por exemplo, ela tem um livro chamado Causo Concreto, que tem algumas cenas que ela coloca Maringá mesmo, assim, cenas do terminal, cenas do dia a dia. O próprio Marcos Pérez tem um investigador dele, que é um personagem que começa a história do livro Que Fim Levou Juliana Klein, de 2015, que a história começa em Maringá e depois vai para Curitiba. Então é muito legal você ver o cenário maringaense acontecendo. E fazendo também um leve jabá, tem as crônicas de um tal de Vitor Simeão, do GMC Online, às quintas-feiras do Bloco de Notas, que normalmente a gente coloca histórias, não necessariamente que aconteceram comigo, mas que se passam normalmente em Maringá. E as crônicas e esses autores que a gente está falando são possibilidades também das pessoas iniciarem a literatura. Então é parar, escolher, ler e se divertir sem sair de casa. Vai ler num parque, vai ler na praça e vai ser feliz.
É isso aí, vai ler num café, eu tô nessa pegada. E você falou de descobrir os mundos, eu fico colocando música clássica agora no YouTube e fico lendo, me sentindo com os vestidões da época do século XIX, XVIII, enfim. Então, desse jeito, Vitor.
Ô Letícia, eu sei que o nosso tempo já tá acabando, mas um comentário rápido assim pra você. Você assiste aquelas séries Meu Deus, teve uma famosa também sobre...
Bridgerton.
Isso, você assiste?
Assisti,
Mas
da Julia Quinn.
São dois fenômenos diferentes. Ok, vamos pensar junto aqui. Me ajuda também, Rebeca. Uma coisa é você ver a imagem, você assiste, o roteiro tá pronto, não sei o que, bababá, a atriz tá escolhida. E outra coisa é você ler e imaginar. Não é diferente?
É maravilhoso imaginar. É maravilhoso. E é engraçado porque você puxa as referências daquilo que você já assistiu relacionado ao que você tá lendo, né?
Exato.
Então, eu imagino os quartos, mas, assim, é muito engraçado porque você visualiza de maneira diferente como as coisas se posicionam. E o rosto é muito bizarro, porque eu tento, às vezes, projetar um rosto de alguém que seria parecido, que eu conheço, mas eu não consigo, porque é um rosto que eu imagino, tá na minha cabeça, que eu imagino que seja aquilo, mas eu não consigo pôr ele em ninguém.
É muito doido,
É muito legal.
Muito doido.
E instiga toda essa criatividade mesmo, né? E tudo melhora quando a gente lê de verdade, né?
Tudo melhora. Vocabulário, análise sintática, suas conexões internas do seu cérebro. Você fica muito mais rápido, você faz analogia, você consegue ter muito mais criatividade. E aí também a forma como você interpreta o mundo no sentido de... Ou melhor, como você interpreta a literatura, né? Não acho que a literatura tem que ter uma função para além também de estética. Mas claro que a partir do momento que, como obra de arte, né, nesse sentido, você vai ao museu, você vê um filme, é uma questão estética. E aí você tem reações, você chora, você ri, você se espanta, você sente raiva, que é o que a obra de arte tem que fazer. E nesse mundo que às vezes, e eu falo isso, estou falando para o ouvinte, mas na verdade estou falando para mim principalmente, que a gente corre atrás de trabalho, dinheiro, paga conta, cuida de filho, cachorro, relacionamento, parece que falta um pouco de tempo para isso, mas não, a arte é uma das coisas que são essenciais para a gente se desenvolver, né? A arte, e os antropólogos falam isso, é a forma mais bem desenvolvida da cultura do ser humano, né? Porque cultura é tudo, né? Agricultura é cultura. Qualquer tipo de produção feita pelo ser humano é chamado de cultura. A arte é uma delas, mas é a mais bem feita. Não é maravilhoso quando você viaja e vê uma obra de arte, um prédio, uma rua, um desenho de cidade, que você fala, meu, alguém pensou e alguém se baseou em alguma coisa. Então, a minha vida foi transformada pela leitura, pela literatura. Eu tô vendo que você tá super empolgada lendo e falando também. A Rebeca conversou com a gente aqui. E a gente tem que pensar nesse sentido. Porque ler é fundamental e ler faz toda a diferença. E aproveite esse fim de semana de Páscoa e leia que você não vai se enganar.
É isso aí. Vitor, muito obrigada por essa conversa aqui na CBN. Souza Júnior já disse que temos que encerrar agora. Tchau, é o fim. Até a próxima, uma boa tarde para você.
Lê, obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Bom fim de semana e na outra semana a Biblioteca CBN está por aí. Feliz Páscoa.